UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória e Kleiber Pacífico.
Exatamente, dando continuidade à nossa série de entrevistas, né, Luísa?
Isso.
Tentando entender o momento político para que o ouvinte formule a sua opinião, a sua crítica. Mais uma entrevista hoje.
Mais uma entrevista. A sessão, né, que votará a admissibilidade do processo de impeachment movido contra a presidenta da República, Dilma Rousseff, começou agora há pouco no Senado. E a gente vai comentar um pouco, então, sobre todo esse processo, sobre democracia também, com o professor de Ciência Política da Unicamp, professor Wagner Romão. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa.
Oi, bom dia, Luísa. Bom dia, Pacífico. Bom dia aos ouvintes. É um prazer poder colaborar com vocês.
Legal. Professor, a gente queria começar o nosso papo com um conceito. Democracia participativa. O que, que é isso, professor?
Então, democracia participativa, né, é uma ideia que se contrapõe à ideia de democracia representativa. Acho que esse é... A democracia é um conceito muito... É uma ideia muito ampla, né? A gente pode pensar em democracia desde os gregos lá em Atenas até a nossa democracia de hoje, enfim. E a gente tende sempre a qualificar essa ideia, né? E dizer que é uma democracia participativa envolve essa, digamos, essa ideia de uma participação direta do cidadão, né? Tanto que a gente também usa quase que como um sinônimo a ideia de democracia direta, né? E quando a gente fala de essa ideia de participação, a gente pode pensar nas diversas formas, né, pelas quais os cidadãos e as cidadãs podem, enfim, fazer parte, tomar parte, né, nos processos democráticos, nos processos de conquistas de direitos, né, de lutas por seus direitos, de influência nas decisões governamentais, né, de influência nas decisões até na sua empresa, no seu local de trabalho, enfim, né, na sua comunidade. A gente poderia começar falando dessa forma.
Né? E o Brasil, professor, ele se encaixa aí nesse tipo de democracia? Essa democracia participativa é a nossa, professor?
Olha, em parte sim, né? Em parte o Brasil é bastante reconhecido por experiências de democracia participativa. É claro que, assim como na totalidade, eu diria, dos países, né, o que prevalece é a forma de representação na democracia, né? Quando a gente está pensando em cidades, em estados, em países com milhões e milhões de habitantes, é muito difícil que a gente consiga organizar o nosso sistema político de forma a que qualquer pessoa possa participar. É por isso que se investe na forma de representação, elegemos nossos representantes que podem, em nosso nome, tomar as decisões necessárias. Né? Uhum. No entanto, o Brasil tem produzido nos últimos 30 anos, pelo menos, após a redemocratização, uma série de experiências de participação que a gente pode chamar de participação direta. Né? O caso do orçamento participativo é o caso mais famoso mundialmente. Né? Experiências como conselhos gestores, em que há uma proximidade muito grande do cidadão com o objeto, né, pelo qual, sobre o qual vai se tomar uma decisão, conferências de políticas públicas, que tem um aspecto que a gente pode chamar de participativo, mas também tem o seu lado representativo, especialmente quando a gente está pensando em conferências estaduais, em conferências nacionais, ou seja, para a gente diferenciar um pouco, né, a gente pode dizer que, conceitualmente, quando a gente está falando de participação, isso envolve uma relação muito próxima daquele cidadão que está tomando a decisão, que está participando, com a sua influência sobre aquele processo, né? E representação, né, e aí a gente pensa em democracia representativa, isso envolve necessariamente uma relação de representação, ou seja, de algum modo, o representado autoriza o seu representante a tomar decisões ou delega ao seu representante a responsabilidade por tomar decisões em seu nome, né? Então, a democracia, a gente tem muitas experiências de democracia participativa. No entanto, o que eu posso dizer é que prevalece, né, como em todos os outros países, aspectos relativos à representação, né, à força da representação. E, claro, isso acarreta uma série de complicações para o nosso próprio convívio democrático, né?
Professor Wagner Romão, dentro desse sistema atual nosso, é possível a gente nos identificarmos com os nossos representantes, principalmente em nível nacional, que estão tão distantes da gente fisicamente? No âmbito municipal é mais próximo aqui, né? É possível dentro desse sistema atual?
Olha, Pacífico, eu acho que é possível, sim, né? A gente precisa, na verdade, desenvolver, me parece, instituições ou canais de relacionamento mais próximos entre os representantes e os representados, entre quem está, né, na sua vida cotidiana e aqueles que estão no calor dos enfrentamentos políticos em Brasília, né, já que você está me perguntando sobre a questão nacional. Uma forma de expressar isso, né, está relacionada a essa forma que a gente tem visto muito, né, novamente, especialmente depois de 2013, de junho de 2013, que é uma verdadeira reocupação das ruas, né? Não que elas não estivessem sendo ocupadas, né, nesse período mais recente, mas acho que a partir de junho as manifestações de rua, elas passam a ser também um termômetro, né, dos nossos representantes, para, enfim, tomar as suas decisões. A gente pode ser contra ou a favor esse processo todo que está ocorrendo de impeachment, né, que vai ter um capítulo muito especial hoje, mas, de algum modo, tanto aqueles que são contrários como aqueles que são favoráveis ao impeachment, eles têm se sustentado, né, em parte, né, por aquilo que advém das manifestações de ruas, né? Então, essa eu acho que é uma forma, mas a gente poderia pensar em outros canais mais firmes, mais institucionalizados, ou até mesmo com o uso das tecnologias digitais, né, da internet, para que essa aproximação fosse cada vez mais possível e que não houvesse um distanciamento tão grande entre os deputados, os senadores e nós, né?
Professor, inclusive a gente está ouvindo, né, muito aí sobre a opção de novas eleições como forma aí de lidar com a crise política em que a gente está atravessando. E aí seria o caso também de consultar a população sobre essas novas eleições? Como é que esse instrumento pode ser usado, professor?
Olha, Luísa, eu vejo essa possibilidade como aquilo que seria o algo, a saída mais extrema, né? Veja, a gente está passando por um processo de um grande estresse institucional, né? O que eu tenho percebido, especialmente nos últimos dias, é que aquela ideia que a gente tinha de que as nossas instituições democráticas, elas estão plenamente consolidadas e a democracia vai funcionando muito bem, né? Isso me parece que está ficando insustentável, essa visão, né? O que ocorre é que cada vez mais o que está transparecendo nas decisões políticas são exatamente aquelas opções ou individuais ou de grupo, né? Ou seja, as instituições estão deixando de conseguir, me parece, guiar os processos. E há muita dúvida, inclusive, sobre todo esse processo do impeachment, né? Eu acho que já se tem falado, inclusive, né, para um momento posterior a isso que nós estamos passando, a que o processo de impeachment seja atualizado, né? Veja que nós estamos trabalhando com uma legislação ainda de 1950, né? E ela é muito aberta, né? A própria caracterização do que seja o crime de responsabilidade, ela é muito vaga, né? Ou seja, me parece que depois do impeachment do Fernando Collor, em 92, os deputados não foram, né? O nosso sistema político, de maneira geral, não foi suficiente, não teve a capacidade para desenvolver regras, né, que pudessem valer para qualquer momento, para qualquer contexto. E aí, quando a gente deixa para o contexto atuar, ocorre que os agentes políticos vão fazer digamos, vão basear as suas decisões menos nas regras e mais, né, no que seria o objetivo desses grupos políticos. E aí eu acho que é esse, que essa que é a questão que tem dificultado, né, é que a gente possa acolher com total transparência, né, esse processo que está ocorrendo hoje, né, nesse mês, e aqui a decisão, e agora a decisão do Senado que deve ocorrer hoje. Né.
Professor Wagner Romão, com o afastamento da presidente, o Michel Temer assume. Como o senhor avalia que vai ser o funcionamento da oposição ao governo Temer? Ela partirá das ruas ou seguirá dos...
Não, Patrício, eu tenho a impressão que depende muito... Acho que tem uma discussão inicial que é a questão da legitimidade, né, do que virá a ser um governo Temer. Então, há um setor que identifica, né, que avalia a existência, a futura existência desse governo como um golpe político, né, um golpe no sentido de que um grupo político que estava, digamos, alijado do poder, acaba assumindo esse poder, não pela via eleitoral, mas por uma via que está relacionada a interpretações e a constituição de maiorias dentro do parlamento, né? Então, há muitos colegas meus que avaliam essa situação como um golpe parlamentar, né? Então, há um problema de legitimidade colocado aí, me parece, né? Mas tudo bem, vamos considerar que o governo comece a acontecer, né? A partir desse momento, para além dessa questão da legitimidade, vai ser esse governo, ele vai passar a ser avaliado a partir das suas medidas, da própria conformação do governo, né, da conformação do ministério e das eventuais medidas que ele vier a adotar. E aí me parece que se a gente for trabalhar com a perspectiva que vem a partir da leitura daquele documento do PMDB chamado Ponte para o Futuro, né, me parece que esse governo tenderá a buscar a saída para essa crise econômica que nós estamos vivendo a partir da desconstituição de direitos que são previstos, né, na nossa Carta Magna de 1988. E aí me parece que haverá sim uma resistência bastante substancial, não só dos movimentos sociais mais tradicionais e que estão muito alinhados ao Partido dos Trabalhadores, à esquerda de modo geral, mas também, especialmente, por exemplo, na questão da previdência social, né? Ontem eu estava acompanhando os debates na Câmara dos Deputados e já há muita suspeição sobre a possibilidade de que o Ministério da Previdência seja anexado ao Ministério da Fazenda, né? Ou seja, uma visão... de que o problema da Previdência, que a questão da Previdência deverá ser resolvida a partir de uma perspectiva fiscal, né, relativa a esse ajuste fiscal nas contas públicas que se aventa. Então, me parece que, à medida que o governo se estabilize, né, para além da questão da legitimidade, haverá, sim, um olhar sobre as políticas que devem ser desenvolvidas ou que devem ser defendidas pelo governo Temer. E aí, a constituição da maioria na Câmara dos Deputados, a gente vai também ter que avaliar, né, sobre o quanto essa maioria vai ser uma maioria de sustentação realmente do governo ou não, ou que pode se rebelar, ou que pode ser contrariada com relação a alguns dos seus princípios, né? Eu acho que isso é que nós devemos ficar atentos nas próximas semanas.
Certo, professor, só para a gente finalizar, então, pensando sobre todo esse processo do impeachment, né? Esse processo todo faz parte, ele condiz com a democracia, com uma democracia participativa, professor?
Pois é, de um lado há uma... De um lado, eu acho que as manifestações de rua que ocorreram, né, elas são manifestações que tem que ser observadas e tem que ser consideradas como desejo expresso de uma parte da população brasileira, né? Então, dos dois lados, tanto os que são favoráveis como aqueles que são contrários ao impeachment, né? Nesse sentido, há sim uma... A gente pode caracterizar, né, dessa essa forma de que a pessoa, quando participa, quando é levada aí às ruas, né, quando se manifesta numa passeata, enfim, num ato político, ela está exercendo a sua participação de maneira direta. Ela tenta influenciar os rumos do país de maneira direta, exercendo o seu direito de cidadania, né? Por outro lado, o fato de que esse processo todo tem sido decidido no âmbito do parlamento, né, e que, através de muitas tentativas, né, não se consegue estabelecer, me parece, uma relação de neutralidade, de objetividade, né, na análise do que é o processo, do que é o pedido de impeachment. A gente, por outro lado, pode caracterizar também, né, esse processo como um processo muito longe, né, muito distante de uma participação mais efetiva, né? Ou seja, é como se os grupos que sempre estiveram, os grupos políticos que sempre estiveram dominando a cena política, né, resolvessem fazer justiça, digamos assim, pelas próprias mãos, né, sem a participação, sem o voto, sem o direito de voto. Então é um processo muito contraditório em que, por um lado, há uma pressão da sociedade, ou de setores da sociedade, pelo impeachment, mas, por outro lado, não se obedece àquelas que são as regras institucionais fundamentais para que o próprio direito de voto, né, do voto daqueles que votaram em 2014, que elegeram a presidente Dilma como a mandatária do país, seja respeitado. Então, acho que é um processo bastante contraditório. A gente ainda vai precisar ter algum tempo aí para fazer uma análise mais fria da situação. A gente está vivendo um momento de muita quentura, né, de muita ferveção, né, desse momento político, mas eu acho que, em suma, é um processo bastante contraditório em que, por um lado, as pessoas participam, vão às ruas, expõem as suas opiniões, mas, por outro lado, não se respeita o resultado das urnas em 2014.
Tá certo. Professor Wagner Romão, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Professor, conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Tá bom, um abraço.
Um abraço, bom dia. Tá aí, nós conversamos com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, professor Wagner Romão. Se você perdeu alguma parte da entrevista, deseja ouvir novamente, indicar para alguém, daqui a pouco está na nossa página www.ufmg.br/rádio, dentro do programa Conexões, junto com todas as outras que a gente já realizou por aqui também. Certo?
Certo, biscoito.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.